condições de reiniciar os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao representante, ao presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses, João Paulo Pequito Valente. Dava também as boas-vindas aos representantes do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica, Dr. Diana Carvalho, Dr. João Paulo Poderosa Pereira, e também aos representantes do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde, Luís Alberto Pinho Dupont, Fernando José Sousa Zorro e Célia Cláudia Lourenço Rodrigues. Entretanto, há um sindicato que... Sintap. O Sintap, que não podia comparecer, por isso é que só estão aqui estas três representações sindicais. A nossa ordem de trabalhos, foram convidados a requerimento do Bloco de Esquerda sobre o reconhecimento das carreiras profissionais dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêuticas e o pagamento condigno do trabalho que fazem. A requerimento do Bloco de Esquerda, tem conhecimento do teor do requerimento. Eu fiz simplesmente uma resenha muito, muito sintética. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, fazemos uma ronda pelos partidos e depois responderiam às várias questões que foram colocadas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os representantes dos vários sindicatos que representam os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, explicar sucintamente o porquê do Bloco de Esquerda ter requerido esta audição e depois também deixar algumas questões para que nos possam esclarecer sobre o processo negocial em curso com o Ministério da Saúde. Ponto prévio, o Bloco de Esquerda reconhece como justíssima a luta dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica pelo reconhecimento da sua qualificação e diferenciação. E por isso reconhece que devem ter uma nova carreira, que deve ser digna, que reconheça essa mesma diferenciação, a importância que tem, em particular, no Serviço Nacional de Saúde e que seja adequada àquela que é a vossa qualificação. Em 2017... foi publicada essa carreira, no entanto, tudo continua bloqueado. Para nós é, aliás, algo um bocadinho, uma história um bocadinho kafkiana, porque parece que finalmente iriam ter essa nova carreira que é justíssima, mas há uma série de instrumentos que são necessários para a transição para a nova carreira que não existem e, portanto, tem uma antiga carreira que foi revogada, uma nova carreira para a qual ninguém transita e é assim um espaço de ninhuros onde estão atualmente e isso é que é inadmissível que continue a acontecer. No dia 27 de setembro, a então Secretária de Estado da Saúde, aqui mesmo na Comissão de Saúde, disse que nessa semana iria entregar uma proposta que criaria satisfação junto dos profissionais. Nós sabemos que isso não foi assim, aliás, depois da entrega dessa proposta foi anunciada até uma vigília, mais alguns momentos de luta por parte dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e tanto quanto sabemos, tanto quanto o Bloco de Esquerda sabe, sobre as propostas que o Governo tem vindo a apresentar aos trabalhadores, há várias debilidades, nomeadamente categorias que ficam por preencher ou quase desertas. A esmagadora maioria dos trabalhadores, 97%, tanto quanto sabemos, ou cerca disso, que ficam na base da nova carreira, portanto, sem reconhecimento daquele que é os vários anos de serviço, daquilo que é a experiência acumulada, ficam na base da nova carreira. Saltos de progressão que são inferiores aos existentes noutras carreiras, em particular carreiras na área da saúde, e depois uma questão que tem a ver com a progressão, o descongelamento e a progressão, que se realizarem na atual carreira serão virtualmente anulados na transição para a nova carreira e que farão com que os trabalhadores, mesmo tendo progredido, na nova carreira fiquem na base e fiquem sem nenhum tempo de serviço para contar para a nova carreira. Ora, tudo isto preocupa-nos porque é verdade que uma nova carreira para os TSDTs é justíssima, mas o atraso nestes instrumentos que são necessários para garantir a progressão e estas propostas que têm estado a ser feitas por parte do Ministério da Saúde não nos parece que garantam uma transição que é correta e que é ela própria justa. E era isso a primeira questão que era essa a primeira questão que gostava de deixar aqui, que é qual é então, neste momento, as propostas negociais que foram apresentadas por parte do Governo? Qual é, neste momento, ou quais são os pontos onde há acordo e onde há desacordo? Quais são as propostas dos trabalhadores, das estruturas representativas dos trabalhadores nestas matérias, nomeadamente nestas que eu aqui referia, que têm a ver com os saldos de progressão, a ocupação das várias categorias, a colocação dos trabalhadores na base da carreira e a questão da progressão, contabilização ou não do tempo de serviço. Só lembrar que no Orçamento do Estado para 2019 o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta que infelizmente acabou rejeitada com o voto contra do Partido Socialista e a abstenção do PSD e do CDS-PP, que garantiria que todo o tempo de carreira era contado na transição para a nova carreira. Creio que isso traria alguma justiça. Provavelmente não resolveria todos os problemas, mas traria alguma justiça. Foi, do nosso ponto de vista, uma oportunidade perdida, porque o Orçamento do Estado para 2019 poderia já trazer isso. No entanto, nós não, da parte do Bloco de Esquerda, não baixamos os braços. E aquilo que nós gostávamos de perguntar é, na opinião dos sindicatos, o que é possível, o que é preciso fazer neste momento. Não só na negociação com o Governo, mas nós aqui, a Assembleia da República, o que é que podemos fazer para garantir esta justiça que é mais do que devida aos profissionais. E, portanto, para sintetizar, eram estas as questões. Qual o ponto das negociações com o Governo? Qual a proposta dos próprios trabalhadores, dos sindicatos? Qual a disponibilidade dos sindicatos até para uma aplicação faseada aqui ou ali, tendo em conta aquilo que muitas vezes o Ministério alega, que é a questão dos recursos financeiros, e eu devo ser muito sincero aqui, e para terminar, da parte do Bloco de Esquerda, nós, esse é um argumento, enfim, que nós não consideramos assim o mais escorreito, porque a verdade é que nós sabemos que existem recursos financeiros para muitos outros setores. Existem recursos financeiros para pagar adiantado ao FMI, houve recursos financeiros para abater adicionalmente algumas décimas do déficit, portanto deverá haver recursos financeiros também para garantir progressão dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e carreiras dignas e remunerações dignas, mas se esse é o problema que o Governo coloca em cima da mesa e que o Ministério coloca em cima da mesa, gostávamos também de ouvir a disponibilidade dos sindicatos para remover esse problema de cima da mesa. E eram essas as questões que vos deixava, mais uma vez, dizer, na opinião dos sindicatos e das estruturas representativas, qual pode ser ainda o papel da Assembleia da República e dos grupos parlamentares para garantir essa transição digna para uma carreira que se quer digna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Luís Valls. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os vários sindicatos aqui presentes, os sindicatos de fisioterapeutas, portugueses, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e os técnicos superiores de saúde. De facto, este pedido de audição que acompanhamos por parte do Bloco de Esquerda é de todo muito pertinente, até porque neste momento assistimos a uma greve intercalar até ao final do ano por parte destes profissionais. Consideramos que isto é matéria de resolução e decisão do Governo. É um problema que se arrasta há já três anos. Em 2015... houve a revisão da carreira, iniciou-se o processo de revisão negocial com vista a essa revisão. Neste momento assistimos a uma completa anestesia por parte do Governo que gerou expectativas nos profissionais, mas que, de facto, agora se recusa a cumprir aquilo que inicialmente gerou. Por parte, nesta questão dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, eu gostava aqui de reafirmar que podem contar com a solidariedade do PSD e estamos naturalmente disponíveis, como sempre estivemos, para pressionar o Governo a agir e a regulamentar esta carreira que nos parece de todo justa. E também queria apenas relembrar que este processo negocial se iniciou ainda com o anterior Governo. Mas eu hoje não posso deixar passar esta questão de que, de facto, aqui o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, acabou por dizer que, em sede do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram a favor desta alteração ao Orçamento de Estado a favor dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. No entanto, depois o Partido Socialista acabou por votar contra. Nós achamos que isto é matéria de decisão do Governo e, portanto, mas isso não impediu o Bloco de Esquerda e o PCP de votarem favoravelmente o orçamento e, portanto, de irem de encontro àquilo que o PS pensa. Nesta questão, eu gostava de vos questionar, porque foi dito pelo Dr. Luís Dupont, Presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde, que o Governo pretende encerrar estas matérias nos termos desta proposta, da proposta que está em cima da mesa. Nós queríamos saber qual é a proposta do Governo e em que é que diferencia aquilo que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica pretendem. Depois, gostava também de perguntar relativamente a esta greve, e a estes protestos, que tipo de implicação é que isto tem tido nos utentes do Serviço Nacional de Saúde e qual é que tem sido, enfim, o atraso, naturalmente, com certeza, em alguns exames complementares de diagnóstico ou noutras situações. E, finalmente, e voltando a reiterar, a nossa disponibilidade para continuarmos ao lado dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, para agirmos de acordo com aquilo que for necessário. E volto a reiterar aquilo que o deputado Moisés Ferreira aqui disse, em que é que nós podemos também ser úteis e ajudar à resolução desta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Caros representantes também dos trabalhadores aqui nesta audição, queria começar também por cumprimentar e deixar como nota prévia uma ideia que me parece que mais do que proclamação se condensa naquilo que é o trabalho desenvolvido pelo Governo nestes últimos 3 anos e pelo Partido Socialista, que é a ideia de que se há partido que de facto conseguiu resgatar os funcionários da administração pública e resgatar também os funcionários da saúde em particular, esse é o Partido Socialista. E nós reconhecemos a justeza das causas, das reivindicações que os trabalhadores que representam, naturalmente, aqui também nos trazem. Mas dizia que mais do que proclamações, a defesa da administração pública, dos funcionários da administração pública, dos funcionários do setor da saúde, adensam-se precisamente naquilo que é a definição das políticas do ponto de vista substantivo, quer dizer, não basta só os partidos dizerem que são solidários com os trabalhadores, se depois no momento em que têm que tomar as decisões e dizer o que pensam sobre as políticas na administração pública em particular, se resumem apenas a um gesto proclamativo de solidariedade. Quando o Partido Socialista e o atual Governo eliminou a sobretaxa, eliminou a contribuição extraordinária de solidariedade, aumentou de forma generalizada os salários, descongelou também de forma generalizada a progressão nas carreiras, ouvimos de alguns partidos uma contestação, um eco de críticas. Diziam até que o Governo estaria a avançar rápido demais e que este Governo do Partido Socialista, os socialistas em geral, os gastadores do dinheiro dos contribuintes, levariam novamente o país à bancarrota. Também quando o Governo do Partido Socialista decidiu resgatar um direito que tinha sido sonegado unilateralmente, relativo ao Plano Nacional de Trabalho, designadamente no que diz respeito às 35 horas, ouviram-se neste Parlamento várias críticas. Quando decidiu-se também estender não só aos contratos de trabalho em funções públicas, mas a todos os funcionários da área da saúde, as críticas voltaram novamente a ouvir-se. Mas agora o que nós ouvimos é apenas frases proclamatórias. Há um certo silêncio sobre aquilo que pensam, escondem-se até atrás do movimento legítimo sindical das greves, quase que agora apoiando, quando no passado todos sabiam que a posição era completamente contrária, fala-se muito na defesa daquilo que são as expectativas dos trabalhadores. E nós dizemos que, de facto, o Partido Socialista, mais do que falar de expectativas, fala-se de esperança. Hoje, os funcionários, como hoje aqui vemos, estão aqui a contestar, reparem, já não é os cortes dos salários, estão aqui a contestar mais salários. Já não contestam horários de trabalho, contestam menos horas extraordinárias. Já não contestam os despedimentos, contestam progressão das carreiras. E por isso não é de expectativa que falamos, é de esperança. E quando falamos também daquilo que são as legítimas reivindicações dos representantes dos trabalhadores aqui hoje presentes, já também acho que é de esperança. Nós sabemos que é uma matéria complexa, que se reveste de complexidade, só ao final de 17 anos é que foi possível rever de facto a carreira, e também creio que será de alguma maneira ligeiro, quando sabemos que o impacto das nossas decisões abrangem cerca de 10 mil profissionais, reduzir uma decisão a meras décimas orçamentais. Nós sabemos naturalmente que as decisões que o Governo tem que tomar são decisões que têm impacto orçamental, que se revestem precisamente dessa complexidade, e talvez essa seja também uma das motivações para que só agora se consiga, ou só em 2017, se conseguisse a revisão da carreira que naturalmente os profissionais almejar. Gostava de deixar algumas perguntas nesta primeira ronda, até para que não perspasse a ideia de que há aqui uma irredutibilidade do Governo, que creio que não existe, relativamente ao processo negocial em curso. A primeira pergunta é saber se é ou não verdade que, com a entrada em vigor em 2017 do diploma do Governo que previa a revisão da carreira, se deu ou não um passo importante para os técnicos superiores de diagnóstico terapêutico naquilo que eram as suas reivindicações. A segunda é de saber se é ou não verdade que na revisão, que neste processo de revisão da carreira, o Governo condicionou desde logo a início a revisão da tabela remuneratória apenas para o ano de 2018, ou seja, se os sindicatos sabiam ou não que apenas em 2018 se produziriam efeitos alterações remuneratórias que eventualmente se viessem a acordar. Uma outra pergunta é a pergunta que vai no sentido de saber se ao longo deste ano, que agora finda, o Governo se tem sentado ou não à mesa com os sindicatos para a negociação, e entre outras matérias também a da questão da tabela remuneratória. E se é verdade ou não que ao longo dessas negociações o Governo tem evoluído na sua proposta, ou seja, procurando se aproximar o mais possível das reivindicações dos sindicatos. Portanto, no fundo, creio que essa é a pergunta mais importante e que também já hoje aqui foi colocada, é saber de que forma é que as negociações estão a evoluir, o que é que neste momento divide o Governo e os sindicatos e em que medida é que os sindicatos estão disponíveis também, no contexto daquilo que são as suas reivindicações, de encontrar um ponto de equilíbrio para que esta situação possa vir a ser resolvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galri Sanete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa de não ter chegado logo no início da reunião e queria cumprimentar-vos. Vou ter também que sair, porque estamos no meio de visitas de trabalho e, portanto, não queria de forma alguma que tomassem como menor interesse, aliás, porque vou seguir depois as gravações, mas, para além de vos cumprimentar, queria, obviamente, de uma forma sucinta, dizer que temos acompanhado a situação das várias áreas e temos dito, porque parece que isto não é bem compreendido e queremos clarificar na primeira pessoa, que nós não incentivamos greves, não achamos que os profissionais de saúde façam greve por tudo e por nada. Nós entendemos que as greves são um último recurso e entendemos sobretudo que são um sinal de que alguma coisa de mais grave não está, de facto, não está devidamente assegurado, e temos bem a noção de que esta questão das greves não corresponde nem a nenhuma crueldade, nem a nenhum impulso dos profissionais de saúde, e vale a pena centrar as coisas e dizer que há processos, nomeadamente o vosso, que têm vários anos deste governo de evolução. E, portanto, para nós isto é mais do mesmo, é um sinal de promessas que foram feitas, de expectativas que foram geradas e não foram cumpridas, e portanto sim, nós compreendemos, não estamos a dizer que promovemos greves, estamos a dizer que compreendemos e que esperamos obviamente que venham soluções a bem da resiliência dos profissionais e da dignidade dos profissionais e sobretudo a bem das pessoas que são afetadas. E eu gostaria precisamente de vou-vos fazer rápidas questões. Uma sobre se com a atual equipa governativa, sendo que o governo é o mesmo, mas mudou a equipa governativa, se já tiveram algum contacto e se já tiveram reuniões com alguma promessa ou sinal de mudança. Depois, se tinham de alguma forma ideia de quantos exames complementares de diagnóstico ao longo desta greve foram adiados e, portanto, tem-se falado noutras áreas da questão do adiamento das cirurgias. Penso que é importante falar dos atos em que as vossas áreas estão envolvidas. O que é que também tem ficado por fazer e se há perspectivas de reagendamento ou se vão engrossar listas de espera e tempos de espera, e se relativamente àquilo que é a perspectiva sobre o futuro, se têm na perspectiva, e nós genuinamente é isso que desejamos, era que os vossos problemas fossem resolvidos, mas têm ideia de que soluções vão adotar, que tipo de respostas vão escolher, em função, obviamente, daquilo que seja ou não cumprido por parte do Governo. E mais uma vez pedir-vos desculpa, porque depois vou ter que sair, agradecer muito a vossa vinda em nome do CDS aqui a esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra, ou dava a palavra agora à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar e agradecer a presença das estruturas sindicais representativas dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica aqui presentes, de dizer que o trabalho que desenvolvem, e designadamente no Serviço Nacional de Saúde, é por nós considerado um trabalho central para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, e que durante muitos anos, efetivamente, este trabalho que desenvolvem em prol dos utentes e em prol do Serviço Nacional de Saúde não foi devidamente reconhecido e continua a não sê-lo. É importante também que o digamos. E o reconhecimento, uma parte do reconhecimento, passa claramente pela criação da carreira e a integração dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, na carreira e nas respectivas categorias, porque isso é que está inerente até ao conceito da carreira, porque a carreira implica progressão, implica desenvolvimento, e de acordo com as informações que temos tido, e aliás o Grupo Parlamentar já teve a oportunidade de reunir com todas as estruturas que estão aqui presentes, e temos acompanhado os comunicados que têm emanado relativamente à vossa situação. Efetivamente, foi um aspecto muito positivo a criação da carreira, mas de lá até aqui tem havido efetivamente impasses que estão a obstaculizar a concretização dessas, porque foram legitimamente criadas essas expectativas, e é importante dizê-lo, porque quando se cria uma carreira é expectável que os trabalhadores lhes seja reconhecido os anos de serviço, o desenvolvimento profissional que ao longo desses anos foram fazendo, e é importante dizer, porque os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico ao longo destes anos foram se atualizando, foram melhorando as suas competências, os seus conhecimentos, e isso obviamente tem que ser reconhecido, e é reconhecido através, obviamente, das categorias. E portanto, a primeira questão que gostaríamos de dizer é que são justas, legítimas as vossas reivindicações, e portanto acompanhamos, obviamente, votando favoravelmente o requerimento para hoje aqui estarem presentes, que entendemos que são, que é um momento muito importante para aqui darem conhecimento daquele que tem sido todo este processo, julgo que, se a memória não me trai, a semana passada tiveram uma reunião com a atual equipa ministerial da Saúde e, portanto, era importante também perceber, porque nós também questionamos a Sra. Ministra a semana passada na audição, em que ponto é que ficaram, se houve aproximações, porque informações que foram dadas é que houve algumas aproximações, mas que no fundamental há questões que ficam muito aquém da resposta. Era importante que aqui fosse dada essa informação. Não descuramos e não escamoteamos que a responsabilidade da negociação de carreiras não é competência da Assembleia da República. É uma competência, e entendemos que deve ser continuada a ser, uma competência do Governo, ouvindo, e eu sublinho, ouvindo e negociando com as estruturas representativas dos trabalhadores, porque esse é que é efetivamente o ponto que nós gostaríamos de aqui colocar. Dizer também que sobre estas questões da carreira, das progressões, dos direitos dos trabalhadores e dos avanços, nós registamos os avanços, a questão das 35 horas, a questão do descongelamento das carreiras, mas também reconhecemos que estes avanços são limitados. E inclusive até relativamente às progressões e ao descongelamento das progressões, não está a correr tudo bem, não está, efetivamente, não está a correr, na área da saúde há diversos entendimentos dos diferentes estabelecimentos e serviços do SNS relativamente ao processo de descongelamento e, portanto, mas dizemos que estes avanços estão limitados por opção do PS e do governo do PS, que ao invés de alocar aquelas que são os recursos necessários para fazer face a estas situações, optou por uma redução acelerada do déficit e, obviamente, que reduzir, que tudo isso implica que, ao reduzir certos valores e montantes, obviamente não se responde cabalmente àquelas que são as aspirações, as legítimas aspirações dos trabalhadores e, no caso muito concreto, dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. E, portanto, reiterar que aqui nos fosse feito um ponto de situação relativamente ao estado da negociação, o que é que já se avançou, o que é que não se avançou e qual é a perspectiva que o sindicato tem relativamente à aceitação destas reivindicações que, como disse, o PCP acompanha e considera que são justas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora, dava a palavra por cerca de 7 minutos a cada uma e depois, se fosse preciso, faríamos uma segunda ronda com os seus deputados e dava a cada uma dos sindicatos, das representações sindicais. Eu só pedia que se identificassem à medida que fossem falando e geria cada um estes 7 minutos como quisessem. Se quiser falar mais que um dos representantes, fala mais que um. Se estejam à vontade sobre essa situação. E não, eu não tenho ordem nenhuma, se calhar começávamos aqui pela minha direita e iríamos, portanto, para responderem aos senhores deputados. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Agradecer ao senhor Presidente, aos grupos parlamentares e aos senhores deputados aqui presentes esta oportunidade e, concretamente, ao Bloco de Esquerda, que nos dão de fazer um ponto da situação do nosso processo negocial relativamente à carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. De facto, já foi aqui dito algumas coisas, importa ir aos factos e àquilo que é também a história deste processo. Quando tivemos um diploma publicado em 1999, o próprio diploma no seu preâmbulo dizia que ele deveria ser rapidamente revista, esta carreira, porque ela já não incorporava aquilo que era a nova realidade relativamente à formação destes profissionais. E é disto que estamos a falar. Nós estamos há 19 anos à espera que sucessivos governos resolvam um problema de uma carreira especial que não incorporava aquilo que era a nova realidade do ponto de vista de habilitações académicas e profissionais deste grupo profissional. Indo concretamente ao ponto de situação e àquilo que é algumas das perguntas que foram feitas pela maioria dos grupos parlamentares sobre aquilo que foi este processo negocial. E, efetivamente, há um início com o anterior governo em 2015, que chegou a ser publicado em Boletim de Trabalho e Emprego uma proposta de carreira e de tabela salarial, e que depois, pela mudança do governo e com a imposição por parte deste governo de que era um novo processo negocial, tivemos que reiniciar as negociações, negociando tudo novamente. Aquilo que aconteceu foi, efetivamente, a publicação de dois diplomas, porque estamos no setor da saúde e temos dois enquadramentos do ponto de vista legislativo de enquadramento laboral, portanto, os trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas e os trabalhadores em CIT. Foi publicado depois de muita luta e depois de muitas greves e manifestações por parte destes trabalhadores, foram publicados dois diplomas em agosto de 2017. Esses diplomas necessitavam de regulamentação e de publicação de matérias que eram fundamentais para a efetiva aplicação desta carreira. Porque aquilo que se passa, obviamente que foi um passo importante a publicação dos diplomas, mas, para todos os efeitos, estes trabalhadores ainda não estão colocados nesta carreira porque ainda não foi publicado. E é isso que temos estado, digamos, em desacordo com o Governo, estes sindicatos, ainda não foi negociado, ou seja, tem sido negociado, mas não há um acordo relativamente às matérias das transições e da tabela salarial, concretamente, e existem outras matérias, avaliação de desempenho e também diploma de concursos que foram negociadas e não foram publicadas. Sobre aquilo que é, digamos, a matéria mais sensível, transições e tabela salarial, aquilo que tem sido a reivindicação dos sindicatos é que, de facto, seja aplicado a esta carreira, volto a dizer, uma carreira especial na área da saúde, o mesmo princípio que tem sido aplicado a outras carreiras, do princípio de igualdade e de equidade do ponto de vista do enquadramento salarial. E este enquadramento salarial não pode ser visto só na perspectiva do valor inicial da carreira, mas tem que ser, ou seja, da primeira posição remuneratória, mas também tem que ser vista do ponto de vista da evolução, da expectativa de evolução e de ressaltos salariais, que têm que ser iguais àquilo que existem para outras carreiras, seja na saúde, seja, por exemplo, a carreira técnica superior do regime geral. Porque aquilo que acontece é que, com uma carreira que tem três categorias, tem-nos sido dito consecutivamente pelo Governo que há uma limitação a esta evolução do ponto de vista de ressaltos salariais, porque temos três categorias. E isto provoca uma injustiça muito grande. Porquê? Porque o Governo, na transição, não mete trabalhadores em todas as categorias. Mete 97% dos trabalhadores na base. E ao meter 97% dos trabalhadores na base, aquilo que acontece é que a grande maioria dos trabalhadores vão ficar na primeira posição remuneratória, criando situações de uma injustiça brutal, porque temos trabalhadores com 25 anos que vão ficar a ganhar exatamente a mesma coisa que um trabalhador que entra agora para a mesma carreira. E isto é inaceitável por parte dos sindicatos. E depois ainda temos algo que é, a partir da terceira posição remuneratória, não há equidade e igualdade com outras tabelas salariais, portanto, sendo que a expectativa de ressaltos salariais aplicando um sistema de avaliação do CIADAP adaptado vai ser que estes trabalhadores vão ter uma expectativa de evolução salarial diferente e menor, e bastante menor em muitas circunstâncias, a partir de uma determinada altura na tabela salarial, bastante menor que outros trabalhadores de nível 3, ou seja, no mínimo de licenciados na administração pública. E isto é algo que é extremamente importante que os senhores deputados todos tenham noção. A perspectiva de evolução destes trabalhadores, do ponto de vista salarial, não é igual à dos outros. É isto que o Governo está-nos a apresentar. Já não falo do facto de esta, a carreira que temos, que tínhamos, e a tabela salarial que temos, estar a ser ela que está a servir para o descongelamento que está a ser aplicado a estes trabalhadores. E aquilo que acontece é que a tabela que nós temos desde 1999 não é uma tabela que está adaptada à realidade dos pontos do CIADAP. É uma tabela que tem mudanças de escalão de 40 euros, geralmente, e isto significa que estes trabalhadores estão a esgotar o seu descongelamento numa tabela completamente desadequada daquilo que é a realidade. Por isso, e a realidade de outras carreiras de nível 3 na administração pública. Por isso a reivindicação destes sindicatos que a nova tabela salarial, independentemente de concordarmos com ela ou não, do ponto de vista da evolução, essa tabela salarial deveria retroagir a 1 de janeiro de 2018. E respondendo ao Sr. Deputado, de facto sempre foi dito a estes sindicatos que as implicações orçamentais eram a partir de 2018. As primeiras propostas do Governo começaram por aplicar a 1 de julho de 2018. A proposta que nos foi entregue a semana passada vai aplicar simplesmente a 1 de janeiro de 2019. Isto é inaceitável. Portanto, nós trouxemos aqui e vamos entregar as últimas propostas. Os vários grupos parlamentares nos perguntaram qual era, depois no fim, provavelmente deixemos no final estas propostas. E, portanto, estas questões para nós são essenciais. Portanto, misturando a questão do descongelamento numa tabela desatualizada e simplesmente uma aplicação de uma nova tabela a partir de 1 de janeiro de 2019, com transições que não colocam trabalhadores em todas as categorias, é aquilo que separa fundamentalmente os sindicatos do Governo. Por último, dizer o que é que nós esperamos, e sabendo que esta é uma matéria de negociação do Governo com os sindicatos, obviamente, mas aquilo que o apelo que fazemos à Assembleia da República é que, caso o Governo decida fazer aquilo que nos anunciou na passada segunda-feira, dia 10 de dezembro, com a última proposta que nos apresentou, dizendo que é a última e que vai avançar para a publicação com, portanto, uma decisão unilateral sem acordo de sindicatos, o que é que o Parlamento ou o que é que os grupos parlamentares nos podem dizer sobre isso e se é possível ou não solicitar que o diploma depois venha ao Parlamento após a sua publicação.
Eu só pedia que se identificasse. Qual
peço desculpa, Luís Dupont, Presidente do STSS.
Muito obrigada. Faz favor.
Depois do que o meu colega disse, que fez um resumo de tudo, temos aqui a acrescentar algumas coisas que ele não disse. Primeiro, o diploma de que estamos a falar já tinha sido em tudo negociado com o antigo governo e publicado, não se chegou a bom porto, mas foi renegociado por este governo, mantendo-se a sua matriz. Só numa coisa que não se manteve, que foi o que foi publicado não foi o que foi assinado por este conjunto de sindicatos em sede negocial. Não tínhamos negociado cotas e foram publicado com cotas. Ou seja, mais uma vez temos a assinalar, em relação a estes trabalhadores, que o Governo não fez o seu papel de honestidade para com e respeito pela negociação e publicou algo de diferente e de muito mais gravoso para os trabalhadores sem o seu conhecimento ou consentimento. Era só este pormenor que faz toda a diferença em relação à forma que nós estamos nesta negociação. Efetivamente, durante todo este período temos tido muitas reuniões. A senhora ministra ainda há pouco tempo teve o cuidado de contá-las e dizer que tinham sido 50, podiam ter sido 100. Se as 100 ou as 50 ou não forem igual a uma, que uma só chegaria, se ela fosse produtiva e se efetivamente ouvissem as reivindicações dos trabalhadores, a justiça dela e fizessem justiça em relação ao que as expectativas que estes trabalhadores têm. Porque as expectativas destes trabalhadores não são iguais à maioria dos de funcionários públicos. Porque enquanto todos os outros, também por uma lei deste partido, de um outro governo, que foi a revisão com a introdução da nova lei de trabalho em funções públicas e a revisão de todas as carreiras especiais, esta foi esquecida. Portanto, nós já temos, já existe para este conjunto de trabalhadores um déficit temporal de que com este mesmo partido nós temos que, não pode dizer que foi com outro, foi com ele também. Portanto, há já um conjunto de coisas que leva a que estes trabalhadores não estejam contentes com a forma como são tratados. Portanto, que isto já se perpetua no tempo, não é uma novidade de agora, já é uma novidade antiga, infelizmente. Queria também dizer que a proposta, tal como o meu colega disse, a última proposta foi efetivamente, em todo, como tinha perguntado, e efetivamente em todas as reuniões, teria havido alguma melhoria da proposta inicial, pequenas migalhas de pardal, que efetivamente só servem para ofender este grupo de trabalhadores. Porque darem, considerarem melhorias que nós não podemos descurar e dizer que não são melhorias. Mas deste género de melhorias, quando as perspectivas destes trabalhadores e a injustiça que sobre eles cai é de tal ordem que é de certa maneira até ofensivo. E desta última vez, se melhorou a tabela, cortou um escalão, reduziu em pagamento 6 meses, roubou 6 meses. A este grupo de trabalhadores também, mais uma vez, pela proposta de entrada em vigor, não a julho, mas a janeiro de 2019, e com outra agravante acumulativa, que foi a não contagem do tempo de serviço, apenas a contagem do tempo para progressão e não para o chamado descongelamento do escalão. Portanto, dão com uma mão e tiram com outra. Com outra tem sido atipicamente em relação aos sindicatos, que é as propostas negociais são entregues na hora e em cima da reunião. E depois, imediatamente, querem que a gente faça um compromisso em cima do joelho. Não é? Também não é desta maneira que se está habituado a negociar. As propostas têm que ser enviadas com alguma antecedência para que os sindicatos as estudem e as levem uma opinião sobre elas, formada. Não é em cima do joelho que se dá respostas. E depois, todas as últimas reuniões, incluindo desde setembro e a anterior a setembro, foram todas a dizer que era para fechar o processo. Inclusivamente neste mesmo, se não foi numa sala destas, foi numa semelhante, o Sr. Ministro das Finanças, já em maio ou junho, tinha dado por finalizado este processo. Portanto, este processo está finalizado há já muito tempo. Nós não vemos o fim à vista. E creio que não vale a pena estar a dizer mais nada. Acho que toda a gente que aqui está presente já percebeu, já entendeu a grande injustiça que cai sobre este grupo de trabalhadores e a mais-valia que demonstram ser no Serviço Nacional de Saúde. Respondendo ali à pergunta da doutora do CDS, em relação ao número de exames que se deixaram ser feitos, como deve calcular este grupo de trabalhadores, representam todos os trabalhadores dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica. E, portanto, que são, em termos de produção, o maior setor produtivo de trabalho e de mais-valias para o Serviço Nacional de Saúde. É o setor que mais cobiçado pela privada. É o setor que, se nós podemos classificá-lo assim, exatamente por isso é que é cobiçado pela privada, mais produz dinheiro. Portanto, qualquer dia de não trabalho destes trabalhadores equivale efetivamente a um grande número de exames por fazer, a uma grande falência de resposta das necessidades dos utentes que, com tempos de espera para fazer, por exemplo, ressonâncias na média de 2 anos, e que só não ultrapassa esses tempos porque existe aquela lei de que a partir daquele que vai o cheque para a privada, o que agrada imenso que nós não produzamos. Quanto menos a gente produzir, mais os privados poderão efetivamente lucrar com as nossas greves, e portanto as nossas greves também têm aqui alguma promiscuidade em termos de interesses que podem ou não estar envolvidos também neste facto. Posso passar a palavra, já tenho tudo dito. Muito obrigado.
Ora, muito bom dia. Desde já agradecendo o convite e saudando o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, só complementar aqui algumas questões que me parece que são pertinentes. Relativamente à aplicabilidade que nos foi apresentada a partir de janeiro de 2019, eu queria aqui referir que alertámos na altura, depois da leitura do documento, de que tinha sido já, havia compromisso do Governo aceitar, aliás, havia o compromisso de ser aplicado em 2018. É o que a Sra. Ministra referiu, que visto que estávamos em dezembro de 2018, claro que, devido ao tempo decorrido, seria só para ser aplicada 2019. Só que a Sra. Ministra esqueceu-se, e nós referimos isso, que metade do ano, praticamente, as negociações arrastaram-se e estiveram suspensas por duas alterações das equipas governamentais. Uma com a substituição do Secretário de Estado em fevereiro ou março, não me recordo, e mais tarde, mais recentemente, com a mudança da Senhora Ministra. E, portanto, quase que os sindicatos foram assacados de responsabilidade por a aplicabilidade das tabelas remuneratórias transitarem para 2019, o que é lamentável. Já respondendo também em relação a em que ponto ficaram as negociações após a reunião que colocou a deputada Carla Cruz, e muito objetivamente, para além daquilo que foi já referido em relação a algumas alterações das posições monetárias na base, há uma outra alteração que é, de alguma maneira, extraordinária, que é o seguinte, em que o Ministério se compromete, durante o ano 2019, a fazer um levantamento das necessidades, tendo em vista a abertura de procedimentos concursais para preenchimento de postos de trabalho na categoria técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, especialista principal da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico. Isto quer dizer que seria feito um levantamento para o preenchimento do topo da carreira, mas nós bem sabemos que as entidades públicas empresariais, onde a maior parte dos trabalhadores de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica trabalham, as entidades públicas empresariais não têm cabimento orçamental e já por várias vezes vieram a referir que não têm disponibilidade financeira para a abertura de concursos. Portanto, esta proposta é no mínimo estranha. Queria também referir, para além do que já foi aqui, enfim, mais do que debatido, esta questão da transição em que 97% dos profissionais ficam na base é absolutamente inaceitável, nem se consegue depreender, assim como também é inaceitável e não se entende, porque estamos a falar aqui de uma especificidade muito própria, que é a transição de uma carreira técnica para uma carreira técnica superior. É natural que tenha que haver incremento orçamental, tenha que haver um aumento de despesa. Não se percebe como é que uma transição de uma carreira técnica para uma técnica superior não tenha que trazer incremento orçamental. Portanto, não basta o vangloriarmos, como o Ministério da Saúde e este Governo se vangloria, de que foi o PS, que foi o Governo do PS, que aprovou e publicou a carreira. Muito bem, mas a carreira tem que ser continuada, a carreira tem que ser regulamentada e essa regulamentação tem que ser feita. É de enaltecer o trabalho feito pelo Governo do PS no sentido da aprovação e da publicação, mas tem que se continuar o trabalho. O bebé tem que ser tratado convenientemente. João Paulo Pequito Valente, Presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses. Esqueci de identificar.
Fica no final. Bem, assim fizemos esta primeira ronda, eu dava a palavra aos senhores deputados, neste caso ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Valdes. Fazemos mais uma ronda só para esclarecermos aquilo que ficou ou que alguma dúvida que tenha existido. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Mas como estava.
É este.
Estava a dizer, agradecer, de facto, há aqui questões importantes e agradeço-vos também a entrega aqui desta última proposta, que não tínhamos conhecimento e que, de facto, torna quase virtualmente impossível a um técnico superior diagnóstico terapêutico hoje, a um funcionário que hoje aceda a esta carreira, chegar e progredir até ao topo da mesma nos próximos, se calhar, 50 anos, não é? E, portanto, isto é, de facto, enfim, é injusto. No entanto, ficou aqui só por esclarecer se o Governo disse por si só, depois desta ronda negocial de 50 reuniões, que destas rondas negociais, que esta era a última e que agora iria passar para, iria verter em papel, enfim, e regular e regulamentar à sua medida, sem um acordo dos sindicatos. A minha questão prende-se com o que é que enfim, estes sindicatos que aqui estão irão fazer para sensibilizar o Governo para a necessidade de algumas alterações que, ao ver do PST, são de todas justas, a começar por esta, da integração dos funcionários, dos trabalhadores, enfim, de acordo com a sua idade, o seu tempo de serviço, porque isso é que aqui coloca todos num patamar. Até porque nós assistimos a algumas declarações neste caso, o Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde proferiu, dizendo que iria endurecer a luta, por assim dizer. E aqui o que preocupa também ao PSD, e como deve preocupar todos os portugueses, é exatamente estas últimas afirmações de que, de facto, é muito apetecível para os privados e pode ser, enfim, e também os nossos concidadãos podem ser prejudicados com esta greve. E, portanto, perguntar-vos o que é que o Governo, se tiveram mais alguma resposta depois desta última, de que iriam, que o Governo iria legislar de qualquer forma, ou se pretendem manter de facto esta luta, até quando, e se têm alguns dados sobre o que é que não está a ser feito no público, no Serviço Nacional de Saúde, devido a esta greve dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente agradecer as explicações que aqui foram dadas. Tomamos devida nota da vossa perspectiva, da perspectiva, no fundo, dos representantes dos trabalhadores. Procuraremos também, no quadro daquilo que é o nosso trabalho, fazer chegar estas vossas preocupações aos membros do Governo. E tomei também devida nota de que posso concluir que, apesar de a perspectiva que foi apresentada nas mesas de negociações não cumprir com aquilo que é as reivindicações dos representantes, que em momento algum houve uma interrupção nesta tentativa de chegar a bom porto. E creio que mesmo agora ainda estamos em condições de se poder chegar a um acordo. Naturalmente que nós compreendemos que a função, o trabalho desenvolvido pelas estruturas sindicais vai no sentido de encontrar ou defender aquilo que é a proposta que seja mais vantajosa para os trabalhadores. Creio que todos estão imbuídos no espírito de conseguir precisamente essas mesmas condições, mas nem sempre é possível cumprir, ou dificilmente é possível cumprir todas essas mesmas expectativas. Eu terminaria precisamente dizendo aquilo que foi a frase, uma frase que me parece que é relevante, que é a ideia de que, apesar de todo o esforço que tem sido feito, creio que por ambas as partes, sem querer aqui naturalmente evidenciar, mas é factual o trabalho que tem sido desenvolvido para cumprir a revisão da carreira pelo atual governo, eu acho que tem de facto de continuar esse trabalho. E continuar esse trabalho significa aproximar posições e tentar que se encontre precisamente uma solução que seja o mais consensual possível. Sendo que, chegando-se ou não a bom porto, aquilo que vier a ser publicado, creio, quer do ponto de vista da revisão da carreira, mas sobretudo do ponto de vista da tabela remuneratória, será sempre melhor do que a situação que atualmente os trabalhadores têm. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu queria, antes de mais, agradecer os esclarecimentos que foram prestados pelos elementos da delegação dos sindicatos. Eu acho que a situação ficou bem clara sobre as posições que estão em confronto neste momento, e o único compromisso do Bloco de Esquerda é que continuará a fazer aquilo que está ao seu alcance para que as vossas reivindicações, que eu acho que ficou claro que são justíssimas, quer dizer, sejam atendidas, porque acho que não há dúvidas, quer dizer, que trabalhadores que... Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, quer dizer, que trabalhadores com 15 anos de serviço que entrem na mesma posição remuneratória que o trabalhador que entra de novo ao serviço, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, tal como não cabe na cabeça de ninguém que técnicos com a formação superior como é a vossa tenham uma progressão na carreira diferente de outros técnicos superiores, de maneira que... Eu que fui funcionário público uma série de anos, porque eu acho que isto não me cabe na cabeça, realmente. De maneira que, quer dizer, o nosso compromisso é esse, quer dizer, é de estarmos ao vosso lado também nesta questão que é fundamental, que é reconhecer um direito que é aquele que vocês têm.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve e pedir desculpa porque provavelmente não poderei ficar a ouvir as vossas respostas, mas há um colóquio aqui na Assembleia da República a partir da 1 da tarde em que eu terei que intervir e, portanto, terei que sair. Mas agradecer os vossos esclarecimentos, a concisão e a objetividade com que o fizeram, também o facto de nos deixar aqui o dossiê que mostra efetivamente esta evolução de todo deste processo. Responder, porque o Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutico fez uma pergunta muito clara: o que é que, se o Governo decidir unilateralmente terminar as negociações e publicar o decreto-lei, o que é que a Assembleia da República pode? Eu falo pelo grupo parlamentar do PCP, que é desse que devo falar. O que faremos é uma análise desse decreto-lei e, se o entendimento, depois da discussão coletiva que tivermos no nosso partido, que esse decreto-lei deve vir à Assembleia da República por via de uma apreciação parlamentar, porque é isso que pode acontecer, o grupo parlamentar do PCP cá estará para fazer, mas dizer que aquilo que desejamos e aquilo que fazemos votos é que haja efetivamente um processo negocial, que haja um diálogo efetivo entre o Governo, a equipa ministerial da Saúde e as estruturas representativas dos trabalhadores, no sentido de o encaminhar-se para a concretização e para o alcance das reivindicações dos trabalhadores. E, portanto, são esses os votos que fazemos. Pensamos que é esse o caminho que deve ser seguido. Se não for esse o caminho, da nossa parte, aquilo que vos posso hoje dizer, porque nós não conhecemos o diploma e, portanto, não podemos falar do que não conhecemos, nem nos comprometermos com algo que não conhecemos, o que nos comprometemos é analisá-lo, como analisamos todos os decretos que são publicados pelo Governo, e se houver entendimento coletivamente do grupo parlamentar com a sua direção do partido, nós obviamente que faremos uma apreciação parlamentar, porque é isso que, em termos da Assembleia da República, pode ser feito. Muito obrigada. Eu peço mesmo desculpa, mas vou ter que me ausentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra, faz favor, para uma ronda final.
Fernando Zorro, vice-presidente do STSS. Eu acho que há aqui duas questões que eu gostaria de voltar à primeira ronda para responder concretamente, nomeadamente ali ao Sr. Deputado Luís. Primeiro, ao Sr. Deputado Luís Soares. Faz uma pergunta muito objetiva aos sindicatos se há ou não melhorias nestas propostas. Eu vou-lhe dizer que não. Não há melhorias. Aquilo que há é minimizar aquilo que são as injustiças. Considerar melhoria aquilo que vem de tão mal faz-me lembrar aquele velho ditado: eu, se lhe der um repousado, mesmo que não goste, não lhe dar nada, uma melhoria, porque eu dei-lhe um repousado. E a questão é tão simples quanto isto. Minimizar perdas e minimizar injustiças. Foi isso que aconteceu com estas propostas. Voltando também ainda à primeira ronda, que se é verdade ou não que o governo do PS foi quem publicou as carreiras. É uma meia-verdade, porque todo o início começa com o anterior governo, quer queiramos, quer não, com a publicação em BTE. E quer queiramos, quer não, com uma aplicação, e aqui peço a coerência do PSD e ao seu deputado Luís Valls, agora sim, que quando foi feita a proposta de transição pelo governo do PSD, eram propostas que aceites pelos sindicatos. Ou seja, iam ao encontro daquilo que nós agora propomos. Portanto, daqui a coerência, quando lhe peço, é que neste momento, se o governo do PSD faz uma proposta de transição que é acordada, que, enfim, tem a concordância dos sindicatos, que agora, em sede do Parlamento, se bata por essa transição. É um desafio que lhe faço, em nome do meu sindicato, ao PSD. Porque, na verdade, temos que ser justos. Este princípio começa com o PSD em 2015, que depois cai o governo, e para renegociar com o PS tivemos que recorrer a uma greve por tempo indeterminado que durou 24 dias. Portanto, temos que ser justos e ter um bocadinho a noção do tempo e aquilo que... É verdade que é o governo do PS que publica a carreira, mas também é o governo do PS que em 2009, quando faz a aplicação da célebre lei 12A, que nos atrasa 10 anos neste processo, obviamente com o seguimento de todos os outros governos que vieram. Portanto, isto aqui são meias-verdades. Temos que ser, com toda a honestidade, são meias-verdades. O Sr. Deputado volta agora a dizer, nesta segunda ronda, quer queiramos, quer não, que há uma melhoria, porque é melhor ter isto do que o que temos agora. Volto a frisar, volvidos 10 anos de injustiça. Volvidos 10 anos de injustiça. Porque se neste momento, nós tivéssemos à semelhança de todos os outros da saúde. Eu sei que nem todos foram aplicados em 2009. Há grupos profissionais que só conseguiram em 2012. Mas se neste momento nós tivéssemos em 2000 e tivéssemos tido a aplicação em 2009 ou em 2012, como quiser, a questão dos escalões que agora são descongelados eram minimizados. Ou seja, nós neste momento estamos... Vou-lhe dar um exemplo muito concreto, Sr. Deputado. Eu acho que é preciso nós objetivarmos para percebermos o que acontece. Neste momento, um profissional que ganha 1.020 euros e que tem 25 anos de carreira e que imagine que tem os 20 pontos, vai passar para 1.180. Os números não são corretos, minimamente, não são corretos. Mas não chega aos 1.200 euros, essa garantia eu dou-lhe. Não chega aos 1.200 euros, com 25 anos de carreira, e foi descongelado na anterior tabela. Agora, nestes 25 anos, depois destes 25 anos, ele vai ter a aplicabilidade da nova tabela. Onde é que ele vai atingir? Os 1.200 euros. Vamos então perceber se neste momento eu tivesse a aplicação desta tabela em 2009 ou em 2012, eu já teria os 1.200 euros, certo? E eu agora, gastando os meus 10 pontos, ou 20 pontos, ou o que for, eu passaria para 1.400 euros. E agora pode ver que estes números são corretos. Ou seja, eu estou a ser duplamente penalizado. E é isso que nós não conseguimos perceber. E é isso que o Governo ainda não nos explicou. Uma pergunta que foi feita na primeira fase pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, que não está presente, é se o Governo, se nós estaríamos disponíveis para, no tempo, a negociar. Sempre foi posição, desde a primeira hora, destes sindicatos. E repare, esse alongar no tempo já está a ser feito, porque começa a haver a aplicabilidade para os 1.200 euros, começa agora, segundo a nova proposta, em janeiro de 2019 e só termina em dezembro de 2019. Portanto, isso já existe. Outra questão que é uma falácia, que é o dinheiro. Isto é uma falácia. E vamos ter, as frases têm que ser ditas corretamente. É uma falácia. Porquê? Porque se eu, mesmo que eu seja colocado numa posição, a nível da tabela, na posição intermédia, eu não vou ter, de momento, aumento salarial. Os senhores sabem que não vão. Porque nós ficamos numa posição virtual. Ficamos numa posição virtual. Essa posição virtual só é descongelada de duas formas. Ou eu voltei a adquirir 10 pontos, repare que o Governo está a fazer que eu gaste nesta, portanto eu vou ter que estar quase 10 anos, ou 7 ou 8, o que me falta do diferencial, mas serão sempre forçosamente muitos anos, ou então que haja concurso. Outra falácia, porque como disse a minha colega, e bem, as instituições, as EPEs, não abrem. Portanto, falar disto uma questão orçamental, enfim, vale o que vale. Vale o que vale. E temos que ser concretos e muito objetivos. Aquilo que se trata são de injustiças. No que diz respeito ao que, o que nós esperamos que a Assembleia da República pode fazer aquilo que realmente é analisar o diploma, mas analisar o diploma à face daquilo, ao PSD, à face daquilo que foi proposto por si próprio, em sede própria, à época, no que diz respeito às transições, e todos os grupos parlamentares em relação às injustiças perante outros grupos. E é isso que se trata. E nós não estamos a querer retroatividade desde 2009. Não queremos é que sejamos novamente penalizados daquilo que há 10 anos estamos a ser penalizados. Essa é a questão, Sr. Deputado. Esta é a questão. E terminei para já.
Queria aqui só frisar de novo o que o meu colega disse, porque desde o primeiro momento todas as propostas continham uma cláusula que dizia que as transições seriam sempre ao abrigo do artigo 104 da 12A. Portanto, o impacto orçamental é zero. Tal como ele disse, o impacto orçamental será há 10 anos ou 8 anos, depende da avaliação de desempenho, que ainda não está negociado e que, portanto, também nem sabemos em qual é o momento exato em que começa a existir e a se aplicar. Portanto, na melhor das hipóteses, será os 10 anos. Portanto, quando se fala em impacto orçamental, eu acho que aqui o impacto orçamental é zero. Em relação à disponibilidade da parte destes sindicatos em fasear no tempo, fomos desde o primeiro momento, este conjunto de sindicatos, todas as suas contrapropostas foram contrapropostas que apresentavam faseamentos a 4, 5 e 6 anos. Portanto, somos desta parte, estamos perfeitamente tranquilos, que sempre compreendemos as dificuldades do país, sempre compreendemos que não queremos pôr o país ou novamente na bancarrota, não seremos nós ou por nós que ele irá, e temos a salientar que já tínhamos conseguido alguma coisa em plena bancarrota ou recuperação da bancarrota. Tínhamos agora, em relação a outro, qual era... em relação ao governo, à abertura negocial. Não houve abertura negocial nenhuma. Estas últimas reuniões foram já a pedido destes grupos de trabalhadores, destes sindicatos, no direito legal que têm de negociação, na negociação suplementar. Portanto, não tivemos nem mais nenhuma reunião de boa vontade do governo, para além do que legalmente nos é permitido. Se houve duas reuniões, foi porque havia dois ministros e duas não sei quê, e portanto estas grandes confusões têm havido na saúde. Portanto, por esta parte, não houve exceção nenhuma de vontade demonstrada por este governo, e tal que não houve, que desde há quase um ano que nós já fechámos os técnicos superiores de diagnóstico e tratamento, fechámos nesta casa, isto eu não engulo, um primeiro-ministro que nos chama técnicos superiores de diagnóstico e tratamento, custa-me imenso ouvir. Qualquer das maneiras, estava já fechada as negociações e, portanto, fomos nós, através de todos os esforços que a lei nos permite, e não houve mais do que aquilo que a lei nos permite. E desta última vez, efetivamente, por parte da ministra, ficou bem claro de que iria publicar mesmo sem o acordo dos trabalhadores. Depois de ter sido afirmado isto, todos estes sindicatos disseram em plena reunião que continuavam de portas abertas para a negociação e que esperávamos ainda que a senhora ministra refletisse e nos apresentasse uma contraproposta. Portanto, não é desta parte que há alguma intransigência na tentativa de se chegar a acordo e não se ter que ir e continuar em lutas que prejudicam, sem dúvida nenhuma, os nossos doentes, que são os últimos que nós queremos prejudicar. Nós queremos, efetivamente, demonstrar o nosso descontentamento. Prejudicar seria o governo e nunca os nossos utentes. E nessa boa fé que nós temos, inclusivamente este grupo de sindicatos, reforçaram, livre, espontânea vontade, os serviços mínimos no Instituto Português do Sangue e Transplantação, para os dias que seguir ao Natal, por serem os períodos especiais, com muitos acidentes e com necessidades, sabendo que também não é verdade essa grande necessidade, porque com os adiamentos das cirurgias pelos enfermeiros, há sangue a ser devolvido e a ser deitado fora no Instituto Português do Sangue. Mas para não querer que a imagem deste conjunto de trabalhadores fosse que não era intransigente mediante o pedido de aumento dos serviços mínimos, foram aumentados aí e foram aumentados em todas as EPEs com a abrangência de mais um artigo, que é o artigo 32, que é o caso de mais 25% do reforço do habitual. Portanto, dando parte destes sindicatos, temos a consciência tranquila de que temos feito o melhor e o que podemos, o máximo, pela negociação e sempre no respeito absoluto e na preocupação absoluta com o nosso alvo de trabalho, com o nosso utente, que não queremos de forma nenhuma que ele seja, tem que ser prejudicado, infelizmente, mas que seja minorizado o prejuízo que lhe causamos. E que essa atitude deste sindicato também seja vista, revista e valorizada por parte do Governo.
Muito obrigada.
Eu só gostaria de responder, peço desculpa ao Sr. Deputado Luís Salles, que fez uma pergunta muito objetiva. O que é que nós vamos fazer?
Salles é do Partido Socialista. Luís,
desculpa, Luís Valles, eu escrevi bem ali mal, peço desculpa. É só o que é que vamos fazer a seguir? essa questão não ficou respondida. Duas coisas. Os sindicatos estão, pelo menos o meu sindicato está a considerar, está a fazê-lo, com gabinetes jurídicos. A constitucionalidade deste diploma a nós e para quem trabalha connosco é muito, muito duvidosa. Portanto, estamos a trabalhar juridicamente no sentido de provar que há alguma constitucionalidade nestes diplomas. E vamos continuar, infelizmente, com ações de rua e vamos continuar a prejudicar os utentes e vamos continuar a lutar por aquilo que para nós é crucial. E sobretudo aquilo que quero deixar aqui como súmula daquilo que estes sindicatos é, nós não iremos aceitar uma transição feita desta forma, em que 97%, essa é a questão, e por favor, os seus deputados retenham estes números, 97% ficam na base da carreira. Independentemente de terem 30 ou 30, quase alguns deles à beira da reforma. 30 são, muitas vezes são com 30 anos de serviço e são 97%. Destes 97, 75% ficam na base da carreira. Na primeira posição remuneratória. Portanto, aqui essa é a súmula e aquilo que nós achamos que nós não podemos. Esta é a questão fulcral. Esta é a questão fulcral, Srs. Deputados. Desculpa, obrigado.
Bem, penso que terminamos aqui a nossa audição. Eu queria agradecer aos três sindicatos a disponibilidade que tiveram e dizer-lhes que também tem aqui a Comissão de Saúde da Assembleia da República como um parceiro para fazer uma caminhada e ajudar naquilo que pudermos. Dava por encerrada aqui a nossa reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado.